Tese e Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Com o Rádio Esportes, hein? Com destaque para a Série B do Brasil, que tem 3 jogos hoje às 16h. São Paulo, Campinas, Ponte Preta e Goiás. Ponte Preta é igual a América, era uma crise sem fim. Santa Catarina tem Criciúma e Vila. Em Recife tem Sport e Operário. Às 18h, em Goiânia, Atlético Goianiense e Atletique. Olha aí o esquadrão de aço em campo em Atletique e Atlético Goianiense. Ontem, 5 jogos. Em São Paulo, São Bernardo e Avaí empataram por 1-1. No Alfredo Jaconi, Juventude venceu Cuiabá 2-0. No Paraná, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto empataram 0-0. No Castelão, Fortaleza venceu o Novo Horizontino 1-0. E no Independência, o América vencia o Ceará por 1-0 até o último minuto do jogo. Tomou um gol do Vina, lembra dele? Ex-Galo, 1-1 América e Ceará. Social e cultural. Ô Fabrício Calazans, América segue sem vencer um joguinho sequer como mandante na Série B, hein, Fabrício?
Tô ligado, Thiago, deixa comigo, boa tarde pra você, pra nação americana, pra quem se liga no Rádio Esportes, que sina do Coelhão, hein? Jogando em casa, 3 empates e 6 derrotas, 11% apenas de aproveitamento. Dos 18 jogos que o América fez até aqui na Série B, 7 jogos em casa, o América saiu na frente, levou um empate ou sofreu a virada. Aliás, o América sofreu 4 viradas em casa. E em outros 2 jogos no Independência, como foi ontem, abriu 1-0 e acabou cedendo o empate. O América volta as atenções agora para o Avaí, adversário de terça-feira na Ressacada em Florianópolis, fechando o primeiro turno da Série B. A reapresentação aconteceu esta manhã no CT Lando Drummond. Ricardo Silva, que ontem saiu sentindo dores na coxa direita, será reavaliado pelo departamento médico. E uma tendência é que o América conte com reforços na terça-feira, que será o segundo dia da abertura da janela de transferências, que começa na próxima segunda-feira. Principalmente zagueiro Lucas Sousa, lateral esquerdo Tobias Ostega e também o atacante Rodrigo Pinheiro. Estes atletas devem ser todos regularizados na próxima segunda-feira. Thiago.
Boa, Fabrício Calazans, hein? A Itatiaia acompanhando essa Série B, esse martírio do Coelho na Série B. A Itatiaia também tá acompanhando, claro, Copa do Mundo. Hoje tem França e Inglaterra com Antônio Carlos, o Canhão. E a Itatiaia te convida para 2 transmissões com imagens nesse fim de semana no nosso YouTube. Hoje, 15h45, tem Vila Nova e Valério, jogo de ida da quarta de final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A bola rola às 16h. Amanhã, a partir das 9h45 da manhã, tem o clássico na base Atlético Cruzeiro, em Campeonato Mineiro Sub-20, direto no Sesc Venda Nova, narração do Hélio Lima. O jogo é às 10h. 2 transmissões com imagem, ao vivo e de graça no YouTube da Itatiaia. Agora, 12h49, rápido intervalo aí na volta. Vamos falar do Cruzeiro. Quem é o volante que o Cruzeiro está contratando? Primeiro volante para resolver esse problema do meio-campo. O Emerson Pansieri conta já já.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Você se encanta com alguém, mas na cama as coisas não rolam. Disfunção erétil, ejaculação precoce pode ser uma tragédia íntima. Procure a clínica Alpha Man, que já tratou mais de 12 mil homens com problemas semelhantes. A avançada clínica Alpha Man atende com privacidade e respeito. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Shop Food.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola.
Top Food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Agora meio-dia com mais 52 minutos e o volante que o Cruzeiro quer, o Cruzeiro tá no mercado. Pedro Lourenço confirmou ontem que vai buscar o primeiro volante, já tem um possível nome, Emerson Pancieri. E a informação do Cruzeiro, fala aí, Pancieri.
Fala assim, Tiagão, o Cruzeiro quer o jovem Zé Lucas. Ele tem 18 anos, pertence ao Sport. Recentemente, vários times, né, do futebol europeu já demonstraram interesse por ele. Atualmente, inclusive, o Shakhtar já buscando detalhes desse atleta, o Olympique de Marseille e o Flamengo. Só que o Flamengo seria numa operação para levar o garoto para o sub-20, não para o time principal. Mas o Cruzeiro observa, ainda não fez proposta oficial por ele, mas está sim na lista de possíveis, né, reforços do Cruzeiro. O Zé Lucas é um nome que interessa e agrada a diretoria de futebol do Cruzeirão, Thiago.
Ô, Ale Oliveira, 18 anos, aí é mais para investimento, né? Não dá para chegar, pensar que vai chegar e fardar, apesar de ser bom jogador. Eu gosto do futebol do garoto. E aí, Ale, o que você pensa dessa possível contratação do Cruzeiro?
É um jogador muito promissor, né? Capitão da seleção brasileira sub-17, já foi convocado, inclusive, para a seleção sub-20, seleção brasileira que foi campeã sul-americana na categoria sub-17. E ele realmente parece muito talentoso, tem essa concorrência, né, de vários clubes, inclusive de fora do país, o que dificulta um pouquinho. Mas eu acho que o Cruzeiro, claro, como investimento, pode ser válido sim. Mas o Cruzeiro precisa chegar e comprar um jogador, adquirir um jogador, contratar um jogador para chegar e jogar, o Tiagão. Para chegar e encarar o Flamengo no Mineirão, jogo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores. Será que o Zé Lucas já tem essa bagagem? Não me parece. Mas como investimento, certamente me parece muito promissor.
É uma joia do futebol pernambucano. Ale Oliveira, vamos continuar acompanhando, hein? Cruzeiro quarta-feira no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Vamos fazer um intervalo rápido para na volta anunciar os ganhadores do programa de hoje. Você que participa no YouTube, você que participa no WhatsApp, tem prêmios. Eu volto já já.
Toda hora, todo dia.
Super Sul, mania de vender barato. Arroz Super Sul, pacote de 5 quilos, tipo 1, 14,99. Açúcar Delta Cristal, pacote de 5 quilos, 10,59. Maionese Hellmann's, 500 gramas, tradicional, 7,99. Bombons Lacta, grandes sucessos, 250 gramas, 10,99.
Super Sul, mania de vender barato.
Olha aí, olha lá, tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Ha, ha, oh, oh, oh. No batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer.
No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha.
Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando.
É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada.
Vira transformação.
É a ArcelorMittal fortalecendo a missão.
E a base vem forte, pode acreditar.
Tem jovem com sonho pronto pra voar.
Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente.
A base vem forte, escuta esse som.
É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
Conquistar é ir além.
É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Um novo hospital precisa de uma grande equipe de enfermagem. O Hospital Raja está chegando e a Rede Mário Pena está contratando enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem para integrar essa nova unidade. Participe do mutirão de contratação nos dias 17 e 18 de julho. Saiba mais em mariopena.org.br. Hospital Raja. Faça parte da equipe que vai inaugurar essa nova história.
Rádio Esportes de hoje perguntou: França e Inglaterra é a disputa do terceiro lugar que a Itatiaia transmite hoje aqui nos Estados Unidos. Quantos títulos mundiais somados tem franceses e ingleses? São 3 títulos. Quem respondeu corretamente concorre, fatura, ganha prêmio no Rádio Esportes. O par de ingressos pro jogo do Galo, Geraldo Fabiano de Souza. Ô Geraldão, vai ver o Galo, hein? Apoiar o Galo terça-feira na Arena MRV como convidado da Itatiaia. Você e um acompanhante para ver o Galo em campo na retomada do Brasileirão. O jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, Rafael Amorim Sabato. O Rafa vai pegar aquele churras maravilhoso para você e também com acompanhante no Farroupilha Grill. E ainda, uma bola, a trivela e a cesta de produtos Barbieri, Júlio César de Paulo. Se você ganhou, fique tranquilo, nossa produção para contato explicando como retirar o seu prêmio. Quero te convidar, hein, a participar, acompanhar com a gente o último fim de semana de Copa do Mundo. Para você que se liga na Itatiaia, a grande cobertura da Copa do Mundo nesse fim de semana. Hoje, França e Inglaterra, bola rola às 18 horas, já a partir de 5h45. Antônio Carlos, hein, o canhão na transmissão com João Vitor Cirilo, Edu Panzi e o Wellington Campos. E amanhã, o dia inteirinho, hein? Vamos chegar cedão no MetLife para trazer tudo de Espanha e Argentina. Quem vai ser a nova campeã do mundo? A Itatiaia conta para você aqui direto dos Estados Unidos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Bom sabadão para você. Até a próxima. Valeu, gente!
Itatiaia sempre perto de você.
Motorista de aplicativo aqui, começando as atividades e agarrado na Itatiaia.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
Voltando pra minha terra, eu renasci.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
Vocês é uma maravilha. Hoje é que eu consegui o seu telefone aqui, viu?
99996-7074.
Falta toda obra.
Faça contato.
Fazer que é delicioso pastel. Mais tarde.
Mande sua denúncia.
Parece que eles colocaram brita, mas devido à chuva saiu.
Sua sugestão de reportagem.
Então esse é o problema, é feriado demais não, gente. Tem que descansar de vez em quando também.
Ou compartilhe sua opinião.
Só não gostei desse horário de 11h16 pra tomar cervejinha, né?
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
E tamo junto.
A Itatiaia informa você e você informa a Itatiaia. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia agora. Um excelente
noite, tarde pra você. Meu nome é Marcos Maracanã, este é o Itatiaia Agora. Uma hora, mais um minuto. Estamos aqui para trazer a você informação ao vivo de tudo o que acontece, não só em Minas Gerais, como no Brasil e no mundo. Maracanã! Eu sou o Marcos Maracanã e tenho orgulho de levar a informação até você, rápida, objetiva, dinâmica. O que está acontecendo aí agora, hein? Você pode falar conosco aqui, manda um WhatsApp para cá, que a gente vai com toda certeza apurar e levar as informações. É coletividade, dia de fúria, caminhoneiro foge da polícia, acerta viatura e provoca diversos acidentes na BR-040, no anel rodoviário também. Eu fiquei impressionado com isso. Repórter Clever Ribeiro.
Permanece internado no Hospital João 23 o caminhoneiro de 41 anos, natural do Espírito Santo, que foi baleado pela Polícia Militar após um ataque de fúria na madrugada deste sábado. Ele provocou acidentes em série em Contagem e BH.
Gente, eu estou a perguntar, o que esse homem fez? O que provocou essa fúria nesse homem? Você, amigo do volante, que está me acompanhando agora aí, através das ondas sonoras, e você que está no YouTube, a imagem é impressionante. A pessoa entra dentro de um carro, e pior, dentro de um caminhão, e se transforma. Nós estamos com um problema grave de saúde mental em todos os setores e a gente tem que aprender a respirar, observar, respeitar. Olha, o veículo ficou cravado de balas. Para pará-lo foi só na bala. O que será que provocou? Daqui a pouco as informações. Criança de 3 anos morre atropelada por motorista sem habilitação em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. O que tem de gente andando, pilotando carro e moto sem habilitação é gravíssimo. Vamos lá.
A criança estaria brincando sobre a calçada. Ao ter o impacto com essa criança, o carro ainda continuou por uma certa distância de alguns metros e veio a parar quando a frente se encontrou com o veículo que estava estacionado.
Agora é o seguinte, criança tem que estar sempre sendo vigiada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, habilitação. A pessoa tem que dirigir um veículo com habilitação, seja dentro das suas especificidades. E nós estamos observando que depois dessa mudança no Código Nacional de Trânsito, tem gente se atrevendo a pilotar carro e moto sem habilitação. Você acha certo isso? Qual a sua opinião? Aliás, errado já é. Se você não tem CNH, você não tem que pilotar carro, não tem que pilotar moto. É simples assim. O Brasil não é tão bagunçado como você imagina. 1:04, mais um suspeito de participação no atentado do tenente da Rota é preso em São Paulo. Yuri Cavalieri, agora.
Chuck, o Luiz Altino da Silva, de 42 anos, é o quarto detido pela polícia por suspeita de participar do ataque contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos. Ele teria contratado outro homem para abandonar a moto usada no dia do crime. Esse segundo suspeito também já foi preso. Chuck foi levado ao DHPP, onde permanece à disposição da justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso.
1:05, olha o apelido do cara, Chuck. Mexeu com a Rota em São Paulo. Esse não vai ter sossego. E eles, na linguagem, lá no mundo do crime, jogaram não sei quantas pessoas no chão aí. Claro, com evidências ou não, isso vai ser tudo apurado para poder achar os autores que atacaram o Estado. Porque quando um marginal ataca um policial, ele não ataca só a pessoa física, ele ataca o Estado. Falar em Estado, o Alexandre de Moraes, vocês conhecem, né? STF proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas do presidente também da Argentina, Javier Milei. Direto de Brasília, repórter João Pedro Melo, é você.
No que diz Moraes, o pedido não pode ser atendido porque as visitas de Bolsonaro estão suspensas por 30 dias, conforme medida cautelar que já foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
A caneta do Alexandre de Moraes cada dia tá mais pesada. Ele tá mandando no país? Qual a sua opinião? Você tem coragem de me mandar um zap pra cá? Fica à vontade, porque nós estamos aqui ao vivo para dialogar, para debater. Foi essa época que o rádio só falava o apresentador. Hoje fala a comunidade, a população, o internauta. 99996-7074. Eu estou aqui aguardando a sua fala. E hoje ainda, a Itatiaia segue na Venezuela acompanhando a reconstrução após os terremotos que destruíram cidades inteiras. Nossa reportagem vai mostrar o relato da filha de um homem que sobreviveu após ficar 27 horas debaixo dos escombros. Gente, é algo impressionante. Hoje eu vi uma cena na Venezuela que o chão rachou. Começou a cair prédios, casas. Que loucura! A vida por um minuto. E também nós iremos receber aqui a CAP, a Casa de Apoio Acolhida, Padre Eustáquio. Vamos conversar sobre o Dia Nacional da Caridade. O que você faz para poder dar vazão à caridade? Faça alguma coisa. Ajude alguém, estenda a mão. Este é o Itatiaia agora, 1h08. Na mesa de som, o nosso querido Lucas Oliveira, o Carioca. Na produção, o Edson Costa e Beatriz Pena dando aquela ajuda, aquela assistência aqui no Itatiaia agora. E no oferecimento de Dunlop, é na GV Pneus. Dunlop, quem tem anda bem, agora com garantia vitalícia. Este é o Itatiaia agora. Eu sou o Marcos Maracanã. Te espero, eu volto já. Maracanã!
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações: caamg.org.br.
O novo hospital também é feito por quem acolhe, organiza e cuida dos detalhes. O Hospital Raja está contratando profissionais para higienização, hotelaria, cozinha, portaria e recepção. Participe do mutirão de contratação da Rede Mário Pena. Todas as informações estão em mariopena.org.br. Hospital Raja. A primeira equipe começa com você.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Da família
Guanabara,
uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família.
Muito bem, 1h11 para você que está, Alexa, põe na Itatiaia. YouTube, na Parabólica. Você tá aí na fazenda agora ouvindo a Itatiaia.
Tocando rádio Itatiaia.
Essa é a melhor do Brasil. E hoje temos terceiro lugar na disputa da Copa do Mundo com a Itatiaia, França e Inglaterra. Pode rir aí, pode rir. Dois times considerados extremamente potentes estão disputando terceiro lugar, França e Inglaterra, nariz empinado. Você imagina o Mbappé? Hã? Craque, craque, mas vai disputar terceiro lugar. Fazer o quê, né? A vida ensina. Cabo Verde deu um show nessa Copa do Mundo também. E o Brasil? E o nosso Brasil, Brasil brasileiro? Meu Deus do céu. É a Itatiaia na Copa do Mundo dando show. 1:12. Gente, um caminhoneiro provocou uma sequência de batidas no anel rodoviário impressionante. Ali na região também da 040, foi na manhã de hoje. Ele atingiu inclusive uma viatura da Polícia Militar. Esse cara, o que aconteceu com ele? Ele só parou após ser perseguido pelos militares. Agora, essa história, a gente pediu para o Clever Ribeiro ir lá e a gente conversava aqui na redação para poder entender o que aconteceu. Por que esse cara entrou num caminhão e foi levando todo mundo no peito? Clever Ribeiro, agora a informação na Itatiaia.
Pois é, Maraca, e quando ele sair do hospital, vai responder por diversos crimes, viu? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Permanece internado no Hospital João 23, o caminhoneiro de 41 anos, natural do Espírito Santo, que foi baleado pela Polícia Militar após um ataque de fúria na madrugada deste sábado. Ele provocou acidentes em série, em Contagem e BH. Tudo começou ali por volta de 1 da manhã, quando uma carreta bateu em um ônibus na BR-040, altura da Ceasa. Ele fugiu deixando a carroceria para trás e dirigindo apenas o cavalo mecânico. Próximo ao primeiro acidente, bateu novamente, aí em outro carro. Já no anel rodoviário, o caminhoneiro atingiu mais 3 carros e 1 moto. A polícia fechou o cerco e ele só parou na praça da CEMIG após bater em outras 2 viaturas na trincheira, bem em frente ali ao shopping Somarcas Outlet, limite da Cardeal Eugênio Pacelli com rodovia Fernão Dias. Lá na 040, o motorista do caminhão ficou ferido. Por sorte, né? Ele não provoca uma tragédia maior. Ainda não se sabe, gente, o que levou o caminhoneiro a cometer esses crimes. Nossa reportagem esteve no local durante a manhã de hoje e conversou com o agente da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo de Oliveira.
Nós fomos acionados por volta de 1:50 da manhã, 2 horas, de um acidente no quilômetro 522 da BR-040, sentido Belo Horizonte, envolvendo um veículo de carga e um ônibus, com uma vítima lesionada no ônibus, condutor do ônibus. Deslocando para o local, o pessoal da concessionária Via Cristais informou que o condutor da carreta havia evadido do local, desatrelado, abandonado no local 2 semi-reboques e evadido. Mas conseguiram identificar a placa do cavalinho, né, do cavalo trator, que tinha evadido. Chegando no local, nós prestamos atendimento à vítima, removemos os veículos da pista com apoio da concessionária e deslocamos para remover o veículo até o posto da PRF de Nova Lima. De retorno para a sede da Polícia Rodoviária Federal, lá em Contagem, vimos os acidentes no veículos batidos no anel rodoviário sendo atendido pela Polícia Militar.
Pelo menos 3 ali na pista central, né?
Na pista central, 3 automóveis ainda lá. E chegando aqui na praça da CEMIG, na trincheira, nos deparamos com várias viaturas, 2 viaturas da PM bem danificadas e o cavalo trator envolvido no acidente de mais cedo, também totalmente danificado, e aí ficamos sabendo que os colegas da PM conseguiram efetuar a prisão do condutor.
Inclusive, parece que o caminhão tá todo cravado de bala ali, né? Ele foi baleado no ombro?
Parece a informação que o pessoal passou que ele foi atingido. Mas foi socorrido, parece que foi no Hospital João 23.
Agora, o condutor lá do ônibus falou alguma coisa do motivo, por que ele fugiu, chegou a conversar com ele, tem um motivo dessa fúria toda, esses acidentes em série?
Não, o motorista do ônibus não tinha nem sequer saído ainda do ônibus, né? E ele não prestou socorro, somente desceu do caminhão, viu o que é que tinha acontecido, teve certeza do acidente com a pessoa ferida e desatrelou e evadiu do local.
Ou seja, 1 ônibus, 3 veículos e 2 viaturas.
Duas viaturas, não, tem mais veículos ainda, né? Os veículos lá da 040, né, também.
Tem mais veículos lá?
E outro veículo da 040 também, que chegou até nosso conhecimento, um HB20, que teve uma colisão somente danos e evadiu de todos.
Agora, essa situação chama muita atenção, né? Porque não é todo dia que acontece um acidente assim, né, Oliveira?
Não, pelo menos, meu conhecimento, um acidente tão... movimentando os veículos, uma extensão tão grande, de vários pontos, é difícil.
Ô Maraca, nossa equipe também conversou com uma testemunha que presenciou todo o tiroteio. Ele fala dos momentos de tensão.
Por volta de 4:30 da manhã, escutei bastante tiroteio. Aí eu abri a janela do caminhão, vi a viatura subir nessa rua lateral aqui do shopping. E depois deparei, depois de um tempo, umas meia hora, eu saí pra fora. Eu deparei com a carreta lá em cima e esses veículos da polícia danificado aqui embaixo.
É um motorista que cometeu aí diversos acidentes em série, né? Que você acha dessa situação toda? O trânsito cada vez mais violento.
Sim, cada vez mais violento. A gente deparou durante a semana aí um vídeo de uma moça defamando um caminhoneiro e às vezes por causa de uns, a classe do motorista saindo prejudicada.
E a carreta dele ali, né? Pelo menos o cavalinho que a carroceria ele deixou lá na 040. Ali tá cravado de bala, né?
Sim, realmente. Eu passei lá próximo lá, vi bastante bala e agora acabei tendo informações que isso aí começou por volta de 1 hora da manhã.
Maracanã, então pra gente fechar, pelo menos 7 veículos envolvidos, né? Um ônibus, 4 carros e 2 viaturas da Polícia Militar, além de uma motocicleta. Eu volto com você no estúdio, Maraca.
Olha só, a saúde mental dos caminhoneiros está severamente impactada por jornada, solidão, pressão por causa de prazo, né? O trânsito infernal que nós estamos vendo, mas nada disso justifica. O que esse rapaz aí na entrevista disse, a classe caminhoneiro não tem nada a ver com isso. O comportamento é desse cara. Agora, o problema é o seguinte, ele tá num caminhão, um veículo longo, um veículo pesado. O que será que aconteceu? Ainda sobre esse caso do caminhoneiro, nesse dia de fúria, a gente está aqui ao vivo com o Felipe Quintela, que foi em loco ver, analisar, buscar aí o estado de saúde desse caminhoneiro, a motivação que levou a ele a tomar essa atitude criminosa. Ô Felipe, boa tarde. A gente traz aqui as informações em tempo real para que as pessoas possam entender. O que você imagina que possa ter acontecido ali para que ele pudesse fazer tudo isso aí? É uma loucura isso.
Pois é, Maracanã, boa tarde para você também. A gente acabou de conversar com os policiais lá do 39º Batalhão da PM, né, que ficaram responsáveis aí pelo registro dessa ocorrência, que envolveu aí também, como o Kleber falou, a PRF, também pessoal do 5º Batalhão. E isso que você perguntou, Maracanã, ainda é um mistério para a polícia, porque esse caminhoneiro, 41 anos, né, está internado no João 23, passou inclusive por cirurgia. Deve ficar pelo menos 3 dias internado, mas não corre risco ali de perder a vida por causa desse ferimento de bala, né? Porque ele foi baleado ali no ombro, a princípio, pelos policiais. Então a polícia ainda não conseguiu conversar com ele, né? Para saber o que teria motivado isso. Mas aí fica esse mistério, né? Porque nem no cavalinho, né? Nem na parte de trás, na carroceria ali do caminhão que ele abandonou, não foi encontrado droga ou nada de lícito, né? Desse sentido, então não tem uma linha inicial e a gente acredita que pode ser algo, como você falou, realmente ligado aí à saúde mental. Tem outro detalhe também, que ele não tinha até então passagens pela polícia, né? E essa é a primeira passagem dele, mas são vários crimes aí, segundo a PM, ele deve responder por tentativa de homicídio, né? Contra essas pessoas que ele atingiu, também os danos e também a direção perigosa. E tem essa questão também do momento que ele foi baleado ali pelos policiais, como a gente destacou aí, o caminhão todo crivado de balas, né? Mas segundo a PM, ele foi baleado só no momento que esse caminhão parou e aí ele saiu ali do veículo para ser abordado pelos policiais e aí ele teria, segundo a polícia, partido para cima dos militares com uma faca. Então, nesse momento, ele foi baleado ali no ombro e essa faca foi apreendida. Então, a motivação disso tudo, a gente ainda não sabe, vamos ter que aguardar os próximos passos aí, viu, Maracanã?
Olha, ô Quintela, a gente observa o seguinte, os policiais atiraram apenas para paralisá-lo, porque se os policiais quisessem atirar para executar esse homem, teriam conseguido em teto. No YouTube, eu vou descrever para o senhor e para quem está me ouvindo foram vários disparos, inclusive transfixou o vidro para-brisa, pegando no banco do passageiro, e uma dessas munições acertou o ombro dele, não é isso, Quintela?
É, exatamente.
E ele tá no João 23 internado, com certeza tá sedado, ainda não acordou, quando ele acordar ele vai ter que dar explicações, e muitas explicações. Agora, o caminhão, ele estava carregado, carga de quê? Você pôde apurar isso lá? Esse caminhão é dele, se não é?
A propriedade do caminhão a gente ainda não sabe, mas como até o Cleber destacou aí mais cedo, a carreta, né, a parte de trás, ele na verdade estava vazia. A polícia inclusive vai fazer uma vistoria lá com cães farejadores para saber se realmente tem alguma coisa escondida ali, assim como no cavalinho aí que foi atingido. Também não tinha nada de lícito, né? Os cães também vão passar por lá. E aí que fica mais difícil de entender, né? A circunstância disso aí, mas a gente com certeza vai ter essa informação nos próximos dias.
Tá certo. Felipe Quintela, obrigado pela sua participação aqui, são 1h22. Você que é caminhoneiro, você topa falar comigo agora? Amigo do Volante Grande, tá aí na estrada agora? Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus, minha irmã, porque nós temos também muitas mulheres pilotando caminhões por esse Brasil afora. Eu queria muito a sua informação, a sua fala comigo, dialogar comigo. Buzina aí! Calma, tenha calma, meu Deus do céu, como as pessoas estão esquisitas. Eu fui doar sangue hoje, lá as enfermeiras, daqui a pouco eu vou mandar um alô pra elas, lá do Pulsa, me falaram o seguinte: cada dia que passa, o volume de doação de sangue está diminuindo muito mais. Renatão Rios Neto é doador de sangue lá. O sangue dele não taia quando ele vai doar lá. Que coisa linda! Ó, 1h23, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o ministro Alexandre de Moraes proibiu visitas ao presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive do presidente da Argentina, Javier Milei. Não adianta ele vir aqui agora, não. Não vai entrar lá, não. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu estou aqui aguardando a sua informação também. Este é o Itatiaia, agora eu volto já.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Seu Toyota, seu melhor negócio. Em julho, aproveite as condições exclusivas da Osaka. Hilux SRV e SW4 SRX Platinum com até 30 mil de bônus no seu seminovo. E tem Hilux SR para produtor rural e CNPJ com 18% de desconto. Só a Toyota oferece até 10 anos de garantia. Osaka, a maior concessionária Toyota em Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
Domingo de decisão na Rádio de Minas.
Na Copa do Mundo 2020.
A partir das 14h, direto de Nova Jersey, a grande final da Copa do Mundo. De um lado, a Espanha em busca do segundo título. Do outro, a Argentina na luta pelo tetra. A bola rola às 16h com a emoção do locutor que é nosso. Oferecimento, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Gerdau, Grupo Herculano, Vale Essencial, é viver a emoção do esporte. Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Fieng. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
1h26. Boa tarde pra você. Estamos ao vivo aqui no Itatiaia Agora. Ô, gente, eu tenho aqui a honra e a glória de agradecer as pessoas que estão no carro nesse momento ouvindo a maior rádio do Brasil, a Itatiaia. Obrigado pelo carinho. Estivemos ontem também lá em Contagem, na Praça Tancredo Neves, no Arraiá. Que coisa maravilhosa. Alô, Alex Iode, alô, prefeito Ricardo, obrigado pelo carinho. E o povo ama essa rádio. É impressionante isso, gente. Muito obrigado em nome de todos os nossos colaboradores, apresentadores, as pessoas que estão nos bastidores, porque a galera ama de verdade essa rádio. Que responsabilidade a nossa. Muito obrigado mesmo. Ó, a gente tem aí um recado para dar para você. Você fez implante dentário? Não, não fez porque acha que não tem condições? A Implantar você tem. Sabe por quê? Implante dentário com qualidade é na Implantar. Prazo, 1 ano e meio para você pagar. Consulte condições, diga que é ouvinte aqui da Itatiaia, tá? Ele lá, o Dr. Dilson Pocchio, está aguardando por você. Você pode ligar 3195-9000 ou você pode mandar um WhatsApp 3195-9000. Vai lá, fala com o Dr. Dilson. Eu ontem encontrei com uma senhorinha que ela vai botar 4 dentinhos. Eu tô colocando 3. Então, 3195-9000. Implantar! 1h27.
Dia Internacional. Missão Venezuela.
Olha só, 1h27. A Itatiaia está na Venezuela. Os nossos irmãos, nós estamos sofrendo por eles e com eles, acompanhando a reconstrução após os terremotos que destruíram as cidades inteiras naquela região. A reportagem vai mostrar agora um relato da filha de um homem que sobreviveu após ficar 27 horas debaixo dos escombros. João Felipe Loli está ao vivo. 1h28. Boa tarde, João Felipe Loli.
Muito boa tarde a você, Marcos Maracanã, quem acompanha a Itatiaia na tarde deste sábado, 1 hora a menos de fuso horário aqui em Caracas, na Venezuela, de onde fala ao vivo a Itatiaia, 12:00 com mais 28 minutos. Se aproxima, Maracanã, na semana que vem, o marco de 1 mês dos fortes tremores de 24 de junho, 7.2 e na sequência 7.5 graus na escala de medição. Tremores ali bem próximos ao início da partida do Brasil, naquela quarta-feira, quando a seleção enfrentava a Escócia na Copa do Mundo. E muitos venezuelanos, cujo país não se classificou para a competição, se preparavam para acompanhar esta partida, já que há muitos aqui que adotaram outras seleções para torcer na Copa, e uma delas, talvez a principal, seja a seleção brasileira. Naquele momento em que a terra tremeu, estima-se oficialmente aqui no governo venezuelano, 190 edifícios destruídos por completo. Números que podem ser ainda maiores, já que estimativas de órgãos internacionais apontam uma destruição, infelizmente, maior do que essa. Mas já são, sem dúvida, números estes de 190 impressionantes. Um desses edifícios que veio abaixo tinha como morador Pedro Córdido, de 73 anos. Ele que morava no litoral e que agora está na casa da filha após essa jornada que você relatou, Maracanã, de 27 horas. Daqui a pouquinho eu dou um pouco mais de detalhes sobre a residência onde está o seu Pedro e sobre todo o contexto ali de saúde dele. Mas nós vamos ouvir aqui no Itatiaia Agora deste sábado a filha, a Ivana Córdido, de 34 anos, que diz que teve a oportunidade de expressar sua gratidão aos socorristas que resgataram o pai 27 horas depois. E esta é uma oportunidade, é um sentimento, Maracanã, muito importante, o da gratidão. E a gente ouve agora esse relato.
Sim, he tenido la oportunidad de
sim, eu tive a possibilidade de agradecer a cada um deles.
Não faltará vida para
dizer a eles que faltará para mim vida para agradecê-los por ter trazido de volta meu papai.
Eles não nos han pedido nada, nem nos han aceitado.
E eles não pediram nada em troca. Não aceitaram nada em troca, nem um copinho de café. Eu os conheci e temos mantido contato. Eles sempre perguntam do meu pai e como ele está de saúde.
Meu papai é um sobrevivente, pero enfrenta condições médicas desafiadoras.
Sim, meu papai, depois de...
Sim, meu pai, depois de ser resgatado, ele teve um quadro de rabdomiólise e agora está enfrentando uma infecção nas feridas do corpo. está em tratamento e está se recuperando. Ele está se recuperando das feridas que foram formadas por ter sido esmagado no terremoto.
Ô, gente, mais de 5 mil mortos até agora. É algo assim assustador, porque o volume de gente precisando de ajuda é muito grande. O terremoto teve uma magnitude de 5.4, 4.5, então assim, isso destrói tudo. E o nosso correspondente, o João Felipe Lolli, está lá observando de perto, sentindo de perto o que o povo brasileiro e o que o povo do mundo todo está fazendo por esse povo da Venezuela. Ô João Felipe, como é que estão as ajudas aí para esse povo que sofre diariamente?
Maracanã, ao mesmo tempo em que chegam doações e esforços internacionais aqui à Venezuela, após os terremotos, também há uma certa incerteza sobre como vai ser o futuro dessas milhares de pessoas que perderam por completo suas residências. A Venezuela tem, Maracanã, na história recente, duas grandes tragédias ligadas a catástrofes ambientais. Em 67, ou seja, há 60 anos atrás, aproximadamente, fortes terremotos na mesma região. E em 1999, houve uma chuva muito forte, com enchentes e alagamentos. Após essas chuvas de 99, foi feita uma ação que foi tida como muito positiva aqui na capital, foi a construção de milhares de moradias populares numa área que antes era ocupada pelo exército do país. Então, essa área foi cedida, condições financeiras facilitadas. Inclusive, é lá onde mora a Ivana e onde está abrigado o pai dela, senhor Pedro, já que no litoral a casa dele foi destruída. E também lá nessa residência, a Ivana, muito gentil, nos mostrou sua casa. Percebemos uma condição bastante simples. E ela nos pediu que fizesse aos brasileiros, aqui no canal da Itatiaia, um apelo de ajuda ao povo da Venezuela, direcionada tanto ao pai dela quanto a qualquer outro atingido por este terremoto. A gente está preparando no nosso site uma reportagem que indica canais de ajuda e que mostra também a importância desse auxílio. Porque, Maracanã, se fosse um país organizado, estruturado, estável, o desafio seria tremendo. Sendo um país de instabilidade política e econômica, com alta taxa de desemprego e inflação, infelizmente, a recuperação após essa tragédia vai levar tempo e pode não chegar em sua totalidade a muitas das vítimas.
Olha, ô João, uma outra coisa que nos entristece é que alguns policiais aí foram presos furtando, tomando bens donativos de pessoas. Essa distribuição humanitária, ela está sendo feita de maneira organizada pela Cruz Vermelha, pelos órgãos internacionais, sobretudo os Estados Unidos, para que o povo de casa possa sentir. Nós estamos aqui com o nosso WhatsApp aberto, o povo está aqui colocando aquela figurinha de lágrima, de tanta tristeza desse povo venezuelano.
Sobre isso, Maracanã, é preciso que as pessoas que queiram doar, e eu tenho recebido alguns contatos aqui no meu telefone, sei que muitos chegam a Itatiaia, a você e a outros colegas, com esse pedido: quero ajudar, como faço? O que a gente pode dizer é para procurar os canais oficiais de doação, os canais seguros, pessoas conhecidas. Tem muitos venezuelanos no Brasil que têm se organizado para ajudar, então este é um canal confiável. Os canais de instituições ligadas ao governo são também canais confiáveis de doação. E essas doações oficiais que chegam aqui do Brasil são coordenadas pela embaixada do país. A embaixadora Glivânia Maria de Oliveira recebeu a Itatiaia nesta semana, numa conversa exclusiva. Ela é a chefe da missão humanitária do Brasil aqui, como embaixadora no país. E esses donativos que chegam por este canal, esses sim, a gente garante que tenha a sua destinação mais correta e digna possível. Agora, o que você disse é verdade, eu testemunho aqui. Tanto existe, em alguns momentos, uma certa desorganização na distribuição desses donativos, quanto há, infelizmente, e isso não é bom que se diga, Maracanã, exclusividade da Venezuela. Isso acontece no Brasil, aconteceu em Brumadinho, eu me lembro e acompanhei, em vários cenários de catástrofe. Surgem os criminosos, os aproveitadores, que vão saquear aquilo que está ali parcialmente destruído, mas é de propriedade privada das pessoas, das famílias. Então, Maraca, para encerrar e te devolver, da mesma forma que
As doações são bonitas e importantes. A gente vê venezuelanos pichando na residência própria, né? Ó, esta é uma propriedade privada, tem gente morando aqui, se afaste para tentar de alguma forma impedir a ação de criminosos. Então são dois lados de uma mesma moeda.
Muito obrigado, João Felipe Loli, nosso correspondente internacional direto da Venezuela.
Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
Muito bem, 1:36, a Unimed BH apresenta a corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. É, você, na segunda-feira tem virada de lote, tá? Dia 20. Inscreva-se, corridaitatiaiaoficial.com.br. Quando a Itatiaia chama, Minas corre junto. Realização Itatiaia, ó, patrocínio, Faculdade de Saúde, Santa Casa BH e Saudali. Apoio, SESI Vida, uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes. Eu vou para um rápido intervalo. Você tá aí do outro lado, 99996-7074. Fala com o Maraca. Eu espero você. Volto já. Maraca.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações: caamg.org.br.
Tá bom, meu bebezinho. Tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país. Com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
Minuto da Copa, a Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
O jogo de amanhã entre França e Inglaterra, 18 horas em Miami, decidindo o terceiro colocado da Copa, pode ser a despedida do técnico Thomas Tuchel. O alemão tinha que fazer aí uma grande campanha, inclusive levar a Inglaterra ao título, mas não podia ser eliminado nas fases iniciais. Porém, a maneira como foi eliminado da Copa pela Argentina coloca em risco a sua posição. Guardiola é o nome cotado. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 nos Estados Unidos, Wellington Campos.
Entrevista.
Muito bem, são 13:40, 1:41. Hoje é um dia da caridade, né? E a gente tem como objetivo conscientizar a população para poder dar importância num nome chamado voluntariado. Solidarizar. Você pesquisou o que é isso? O brasileiro precisa de novo ter isso no seu coração. E nessa data, foi criada há 60 anos para incentivar a prática da solidariedade, o bom entendimento entre as pessoas. A gente está precisando de mais disso, meu Deus do céu. Eu vou conversar aqui com a Mônica Araújo, superintendente do CAP, da CAP, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio. Ô Mônica, você já é da casa, me falaram ali que você está sempre aqui. E quem transborda caridade está com a alma boa, e você tem uma alma boa. Boa tarde.
Obrigada, boa tarde, Marcos, é um prazer estar aqui, já sou de casa mesmo.
Que bom. E a gente, ô Mônica, como é que funciona essa casa da acolhida? Porque eu, por exemplo, tive a oportunidade de prestar serviço em casas de acolhida em vários lugares, em São Paulo, fora do Brasil. Como é que funciona isso?
Então, a CAP, que é a Casa de Acolhida Padre Eustáquio, nós ficamos no bairro São Luís, na região da Pampulha. E nós acolhemos crianças com câncer e outras doenças não infecciosas. São crianças que vêm de toda parte do Brasil, a grande maioria do interior de Minas Gerais. E a gente acolhe essas crianças, elas vêm para tratamento em Belo Horizonte, por sermos referências não só na oncologia, mas também em cardiopatia, nefrologia. E aí a gente dá todo o suporte, não só para a criança, mas para todo o contexto familiar.
Inclusive, você me disse que tem duas crianças venezuelanas lá na casa, né?
Temos, sim.
Quando vai a criança, evidentemente que vai um acompanhante, o pai, a mãe ou alguém. Então, ou seja, é mais gente ainda, né?
Sim, atualmente nós estamos acolhendo, né, em tratamento ativo, nós temos 527 crianças, sem considerar os seus acompanhantes e todo o contexto familiar.
Isso tudo num lugar só ou é itinerante?
Olha, é uma média de... Nós temos a capacidade para 120 acolhidos ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas hoje a nossa média de acolhimento são de 60 acolhidos por dia. E por quê? Alguns estão em casa, outros nos hospitais e outros dentro da instituição.
A logística disso, né? Roupa, comida, sim, banho, medicação... Né? Mão no ombro, psicólogo, assistente social, como é que funciona para que o povo de casa possa entender, meu Deus do céu?
Pois é, Maracanã, é muito importante a participação da comunidade, né? E nada melhor do que o Dia da Caridade para a gente poder estar falando sobre isso. Tudo que nós realizamos lá é com a ajuda da comunidade, seja pessoa física ou jurídica, e as formas são diversas de ajudar. Lá nós fornecemos todo o apoio, todo o acolhimento, assim, no sentido real da palavra. Porque a gente tem a questão da hospedagem, do transporte, equipe multidisciplinar, alimentação, tudo que for necessário.
E isso custa caro.
Né? Nós temos uma média mensal lá de R$200 mil de despesa.
Quem é que ajuda nisso?
Vocês.
Amém? Vamos ajudar ainda mais. Como pode fazer para as pessoas ajudarem? Às vezes a pessoa vai lá, não sabe como funciona, bate na porta, eu quero ajudar.
Pois
tem as redes sociais.
Eu vejo que é uma resistência muito grande da comunidade, especialmente pela incerteza, pela falta de credibilidade que muitas vezes acontecem, né? E aí está um grande desafio nosso, que é provar que estamos realmente utilizando aquele recurso que é doado para o benefício daquele povo. Então, por isso a gente tem um site que tem lá de transparência, somos auditados. Temos também as redes sociais, que a gente sempre coloca tudo que está acontecendo.
E faz questão de ser bem claros no que diz respeito ao recebimento,
sim,
e ao uso dessa doação.
Precisamos ser, né? Precisamos ser, e fazemos questão de ser justamente para que aquela pessoa que contribui, ela pode ter a segurança. E uma coisa que acontece muito, as pessoas pensaram, não vou doar porque é pouco. Não é pouco. Né? Toda ajuda é bem-vinda.
Eu digo o seguinte, se cada uma pessoa der R$1, se for 100 mil pessoas, né? É muita grana.
É muito.
Então, as pessoas precisam entender que a gente, é claro, tem que buscar a confiança, né? A credibilidade,
sim,
mas também entender o que é feito lá dentro. Vocês têm um site, vocês têm uma página na internet?
Sim, nós temos o site, nós temos o nosso Instagram, que a gente possa, e a pessoa consegue acompanhar o nosso dia a dia, CAPBH.
CAPBH, faz um favor pra mim.
CAPBH.
Vai lá agora, dá uma olhadinha lá, vocês são atuantes?
Sim, sim. Então é C de casa, A de acolhida, P de padre, E de Eustáquio, BH. É, e lá vocês conseguem acompanhar, ver tudo que está sendo desenvolvido.
Quem está ouvindo agora e se sensibiliza dentro do Dia da Caridade e fala assim, eu quero ajudar agora, existe uma condição de fazer
isso nesse
momento?
Sim, nós temos o site que a pessoa pode, é cap traço, que é o hífen, né, não o underline, é cap traço BH. Não, é cap traço MG, não sei, vamos ter que olhar esse site.
Vamos olhar, mas vai lá agora, vamos fazer o seguinte, vai lá agora.
@capbh.
É, capbh, vai lá agora. A nossa produção tenta achar aí pra gente, né? O www. É. Pra gente poder passar isso pra você.
E no próprio Instagram.